ele, o mestre Renato Portaluppi.
Foi com emoção, no drama dos pênaltis, em uma disputa mata-mata.
Paulo André para a cobrança, expectativa, se errar o Grêmio está lá, se fizer vamos em frente, autorizado, partiu Paulo André na trave! Grêmio! E passa para as quartas de final da Copa do Brasil 2016. Guilherme foi o último a bater, Paulo André foi o último a errar, e o Grêmio está nas quartas de final da Copa do Brasil, sim senhor, na estreia de Renato Portaluppi, na arena, na mansão do Grêmio, no bairro de Humaitá.
E no dia 21 de setembro de 2016, Renato Portaluppi iniciou a sua terceira passagem no comando tricolor.
Renato não voltaria ao Grêmio para ser apenas mais um a ocupar a casa-mata. Renato voltou ao Grêmio para ser o técnico da arena. Sua missão era repetir os feitos do passado tricolor, mas agora como treinador.
Em 2016, o Grêmio apresentava um time consistente, de bons resultados, mas faltava algo ao imortal. Estrela? Sorte dentro de campo? Ou de comando no vestiário?
Ausência essa que tinha reflexo dentro dos gramados e no próprio elenco. Falta que levou o clube a uma série de resultados ruins na temporada. E foi em São Paulo, após uma derrota para a Ponte Preta, que Roger Machado deixou o comando do clube gaúcho.
O nosso grupo não é qualificado o suficiente para lutar pelo título. Você vê os outros clubes que estão lutando pelo título, eles têm muita qualidade. E o Campeonato Brasileiro, tão cumprido como é, o grupo, a qualidade do grupo faz a diferença.
Romildo Bolzan Júnior, então presidente do Grêmio, voltou ao passado do clube para encontrar as soluções dos seus problemas e reencontrar a essência do futebol copeiro tricolor.
Às 14 horas e 23 minutos do dia 19 de setembro de 2016, desembarcava no aeroporto Salgado Filho o novo comandante do time, Renato Portaluppi.
A sua missão? Conduzir o tricolor para os caminhos das grandes conquistas novamente. Renato voltava à casa-mata gremista após 2 anos e 5 meses longe dos gramados. O novo treinador tricolor precisava provar que não era um técnico ultrapassado.
Eu vejo todos os jogos, Campeonato Brasileiro, Série B, Champions, eu vejo todos os jogos. Até porque eu vivo no meio do futebol, entendeu? Então pode ter certeza que nada me escapou.
O desafio foi imediato: conduzir o time rumo à conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. E qual torcedor gremista não lembra daquela noite histórica de 21 de setembro de 2016?
A estreia do novo comandante foi em casa. No tempo normal, tudo deu errado. O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 na arena. E a decisão de quem passaria para a próxima fase na competição foi para os pênaltis.
É o Everton contra Marcelo Groi. O Everton, se fizer, coloca o Atlético na quartas de final.
E também gosta de viver perigosamente o Atlético Paranaense.
Tem comemoração já lá dos jogadores do Atlético Paranaense.
Mas o Everton, ele sabe cobrar, ele treina muito penalidade. Vamos lá, mas dessa vez vai segurar o Marcelo Groi. Tomou distância o Everton. Atenção, Brasil. 21 horas e 40 minutos. Autorizado. Parte o Everton, pé direito. Defendeu Marcelo Groi de novo.
Os jogos do Campeonato Brasileiro serviram como laboratório para Renato Portaluppi. Foram testados novos esquemas táticos e novas alternativas de jogo, visando a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.
Experimentos que deram certo dentro e fora de casa contra o Palmeiras pela competição. Uma vitória em casa por 2-1, somado ao empate por 1-1 no Allianz Parque, colocou os gaúchos na semifinal. E o sonho do primeiro título começava a se tornar realidade.
O Mineirão virou arena e o Grêmio se sentiu em casa no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Sob o comando do homem-gol, o eterno camisa 7 do Grêmio, o gol só poderia ter saído dele, do outro camisa 7, Luan.
Marcelo Oliveira dominou, olhou para a área de perna esquerda, tentou tabela com Pedro Rocha, devolveu para o Marcelo, para o Luan, na entrada da área, perna direita, tirou, no poste, golaço! Gol tricolor! Gol do Grêmio! Luan, camisa 7! E que gol! O tricolor, aos 19 minutos do primeiro tempo, com toda a categoria, Luan dominou na ponta esquerda, na entrada da área, escolheu o canto esquerdo do goleiro Rafael, a bola ia na gaveta, mas quem é bom também tem sorte, a bola beija a trave e invade a meta defendida por Rafael. Grêmio sonhando com o penta na frente, calando mais de 50 mil no Mineirão. Luan é o nome do gol, 1 para o Grêmio, 0 para o Cruzeiro, Diogo Rossi.
E para encerrar o seu jejum de gols, Luan marca um gol de placa no Mineirão. O campeão olímpico, craque decisivo, Luan recebe na ponta da área direita, ele bate a bola, vê o goleiro por cima, que nem encontra a bola, ela ainda dá um beijo sutil na trave para morrer no fundo do gol. O Grêmio quer a final, o Grêmio quer o penta, Grêmio 1, Cruzeiro 0.
Douglas fez o segundo, e com os dois gols conquistados fora de casa, o jogo da volta foi apenas protocolar. Resultado? Em menos de 3 meses, Renato Portaluppi transformou um time desacreditado em um dos finalistas da Copa do Brasil.
Após a grande atuação contra o Cruzeiro, era hora de voltar ao Mineirão. Mas desta vez, para enfrentar o badalado Atlético Mineiro e começar a escrever o primeiro capítulo da conquista do tão sonhado título.
Foi no Mineirão lotado, com a pressão da torcida adversária, que o garoto Pedro Rocha não se intimidou e, no começo do jogo, cimentou o caminho tricolor rumo ao título.
Recuperou Maicon girou rápido para Douglas escreve para a meia esquerda, chega bem o time do Grêmio de novo com Luan faz a marcação, escapa dali, toca para o Douglas na meia direita para Maicon Ramiro, de volta para Maicon, jogou no comando para Pedro, bate, cortou, vai bater, bateu, gol do Grêmio. Pedro Rocha, o homem da camisa 32, a 29 minutos de partida, bola tocada pelo meio, Pedro Rocha tira fora do mundo da jogada.
tira o goleiro Vitor. E daí toca. Ela chega batendo no Vitor, mas depois entra lançamento, estofando os cordais da cidadela do Galo. A rede ainda está balançando, balançando. E o Grêmio está botando a mão no pé da campeonato da Copa Brasileira. Pedro Rocha, o filho do Gessé.
No segundo tempo, PR32 voltou a balançar as redes e ampliou o placar para o tricolor. No último minuto de jogo, com um homem gremista menos em campo, foi Everton quem colocou as mãos do Grêmio definitivamente na taça e acabou com as esperanças atleticanas.
Mas tá roubando a bola, o Jeromel pisou em cima da bola, envolve a marcação. Toca agora no meio, busca o Wallace para Jeromel, solto pelo lado direito, o time do Grêmio chegando, quem sabe agora o terceiro gol para sacramentar o Penta, cruzou na área para Everton, desvia de fim. Everton, às 23 horas e 35 minutos, o Grêmio está se sagrando pentacampeão da Copa do Brasil, a 45 minutos finais, um contragolpe de grande mestre Jeromel, pela direita ele cruza, encontra Everton, que desvia com precisão de perna esquerda, tira Vitor totalmente da jogada. E o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil.
Dentro de campo, a partida de volta da decisão da Copa do Brasil foi apenas um jogo. Bolanhos marcou o 100º gol do Grêmio naquele ano. E sob a batuta de Renato, o Grêmio conquistava a sua 5ª Copa do Brasil. O primeiro título da Arena.
Pontualmente meia-noite, o Grêmio é pentacampeão brasileiro da Copa do Brasil. À meia-noite, quando a Arena também começa a receber os cumprimentos dos 4 anos de existência e o começo de uma nova era. O Grêmio finalmente é campeão. O Grêmio finalmente tem um grande título na sua nova casa. Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão da Copa do Brasil em 2016. Uma festa indescritível aqui na entrada da capital do Rio Grande do Sul.
Desde que chegou ao clube gaúcho, Renato Portaluppi quebrava um jejum de títulos que durava mais de 15 anos. Ele provava que o rei nunca perde a sua majestade. Afinal, futebol é como andar de bicicleta, não é mesmo, Renato?
Eu me coloco o seguinte, ó. Futebol, para quem conhece, é quem anda de bicicleta. Não se desaprende. Quem precisa, estuda. Quem precisa aprender, tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Quem não precisa, pode tirar uma série na praia sem problema algum. Estou trazendo um jogo, um treinador que estava jogando futebol na praia. Aí eu pergunto agora, e aí? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. Quem sabe, pode dar um tempo, volta, sem problema algum. Volto a repetir. Futebol, para quem conhece, é quem não anda de bicicleta. Não se desaprende.
Em 2016, Renato consolidou o time. Montou uma base defensiva forte e consistente, com Marcelo Groy, Edilson, Kahneman, Pedro Jeromel e Marcelo Oliveira.
Já o meio-campo era produtivo, com Maicon, Wallace, Ramiro e o maestro pifador Douglas. No ataque, Pedro Rocha era o seu talismã. E Luan? Bom, Luan foi apelidado pela torcida como Luanel Messi, em comparação ao craque do Barcelona.
O Grêmio se tornou DNA copeiro, o time que não deixa nada para depois, um time cirúrgico. Essas são as principais características do Grêmio na era Renato Portaluppi.
A Copa do Brasil foi apenas o começo dessa história.
Você lembra qual foi o próximo caneco que Renato levou?
Confira no segundo episódio da série Renato Portaluppi, 2 anos de comando.
Com produção e locução de Ana Carolina Guiar e Paulo Nunes e com edição de Paulo Pinho para a Rádio Grenal.